esteja com todos. Amém? Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Então nós confessamos, né? Nós confessamos, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Né? Seria muito bom mesmo se nós seria muito bom se nós crêssemos. Seria muito bom se nós crêssemos. O quanto a gente fala, né? O quanto a gente fala. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Antes, porém, antes do capítulo 17, no versículo 24, antes do capítulo 17, no versículo 24 do capítulo 16, presta atenção, gente, por favor. Vamos ouvir agora, vamos, né, nós estamos aqui para isso, então vamos. Nós viemos aqui com essa finalidade. Então vamos aproveitar bem esse tempo aqui. Mateus 16, versículo 24, eu falei antes do 17, no versículo 24, ele disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos, no versículo 24, capítulo 16. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, antes de nós falarmos sobre o capítulo 17, você concorda que é um passo, tem que ser um passo de fé, muito sério, tem que ser um passo de fé, muito sério. Quando você tem coragem de fazer isso aqui. Como ele disse aqui, se alguém quiser vir após mim, quem quiser me seguir, vir após mim é me seguir. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. É um passo de fé muito difícil, não? Não é? Não é uma coisa difícil? No capítulo 17, ele leva o apóstolo Pedro, ele leva Pedro, Tiago e João, e vai lá e transfigura na presença deles, e mostra com ele lá, Moisés e Elias. Mostra Moisés, Elias e Jesus transfigurado. Então, é uma visão estarrecedora, é uma visão muito forte, né, para quem estava ali junto com Jesus. De repente, vê Jesus transfigurado. E junto com ele, com Jesus, apareceram Elias e Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez, mostrou para eles esse sinal, transfigurou-se na presença dele? Por que Jesus fez isso? Porque queria mostrar para eles o reino de Deus. Ele fala assim, dos que aqui estão, antes ele fala, dos que aqui estão não verão a morte sem que antes veja o reino de Deus. O reino de Deus, ele será constituído por nós transfigurados, não nesse corpo. O reino de Deus será constituído por nós transfigurados. Não nesse corpo. Mas no novo corpo. O reino de Deus. E o que Jesus estava ali falando com eles era sobre o reino de Deus. Então, você acredita em mim? Você acredita que eu estou anunciando o reino de Deus? Vem cá, eu vou mostrar para você. E aí, transfigura e mostra Elias e Moisés. Elias e Moisés. Foi lá, buscou Elias e Moisés e falou para eles, é assim, ó, o reino de Deus vai ser assim. Quer dizer que quando você estiver no reino de Deus, você vai estar no meio de quem? De Elias e Moisés. Você vai estar ali, Elias, Moisés vai estar junto conosco. O reino de Deus será constituído. Mas será que nós acreditamos nisso? Faz verdade. Será que a gente acredita mesmo nisso? Porque eu vou lá, olha, quem quiser me seguir, porque eu acredito no reino de Deus. Jesus quis dizer isso. Eu acredito no reino de Deus. Você pode acreditar, eu tenho certeza que o reino de Deus existe. Quer ver? Transfigurou-se e mostrou Elias e Moisés. Em outras palavras, eu acredito no reino de Deus. Eu acredito no reino de Deus. Mas será que nós, gente, nós? Será que nós acreditamos mesmo? Será que a gente acredita? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu não acredito, não. Você acredita? Você acredita, Rudá, no reino de Deus? Você acredita? Quem acredita aqui? Eu não acredito. Você acredita, filho? Não? Aqui ninguém acredita aqui na frente. Você acredita? O Deone acredita. Eu estou me esforçando para acreditar. Porque se eu acreditasse, era diferente. É porque a gente não acredita. Se nós acreditássemos realmente... Mas a nossa fé a nossa fé não é suficiente. A nossa fé não nos permite ainda acreditar. Nós estamos fazendo um esforço para ver se isso acontece. A gente canta aqui, nós estamos cantando, né? Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. A razão do meu viver. Vai mentir lá não sei aonde. Amém? A razão do meu viver. A razão do meu louvor. Ai, que mentira danada. Ou não é mentira? Claro que a razão do meu viver não é Deus. Claro que a razão do meu viver não é Deus. Eu ainda, eu estou falando de mim. Não estou falando de você, estou falando de mim. Amém? Eu não consegui ainda, não consegui acreditar, eu não consegui ainda renunciar a mim mesmo. Você já conseguiu? Meus parabéns. Meus cumprimentos. Porque eu ainda não consegui. Meus cumprimentos, meus parabéns para você que já conseguiu. Eu não consegui, não. É muito difícil. Eu acho que eu vou pedir ele para... Senhor, né? Transfigura para mim ver. Mas não vai adiantar. Ele vai transfigurar e eu vou continuar duvidando. Ele vai continuar, ele vai mostrar para mim Moisés e Elias, e eu vou continuar duvidando. Amém, gente? Mas não é melhor a gente, não é melhor para nós entender dessa forma, ou você acha melhor falar que você crê? Para depois negar. Melhor você falar que você acredita para daqui um pouquinho você negar. O que você acha que é melhor? É melhor nós falarmos que nós cremos e daqui um pouquinho negarmos? Ou melhor nós confessarmos e dizer, Senhor, tem dó, tem misericórdia. Eu não acredito ainda. Eu não acredito. Eu não tenho coragem de renunciar a mim mesmo. Eu sou apegado, apegado à minha vida. Eu sou apegado a este mundo. Muito, mas muito apegado. Morro. A verdade é essa. Aí o reino de Deus seria alcançado com esforço. Qual o esforço que nós vamos ter que fazer? É o esforço no sentido de acreditar. E para nós acreditarmos, engraçado que Jesus fala assim, aquele que crê em mim, faz as obras que eu faço. Aquele que acredita em mim, faz as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, faz as obras que eu faço. Seguir Jesus, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, nós estamos aí nesse patamar? Não estamos, nós não estamos. Embaixo aqui ele fala assim, versículo 17 do capítulo 17. Versículo 17 do capítulo 17. Jesus respondendo diz, ó geração incrédula. Aquele povo ali que estava com Jesus acreditava, gente. E nós? Então, é bem provável que realmente serão poucos que estarão na arca, serão poucos os que sairão de Sodoma, porque por causa da nossa dificuldade para acreditar. Não, nós não estamos aqui incriminando, nem jogando pedra em ninguém, não. Eu estou falando é o que eu estou sentindo, é eu que sou. Não adianta eu falar para vocês que eu creio. Amém? Se eu acreditasse, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. Você tem fé? Você acredita? Hã? E há de passar. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Ah, mas como eu gostaria de ter essa fé. Essa fé do tamanho? Como eu gostaria de ter essa fé? Essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Que me permitisse. Eu estou buscando essa fé, meus irmãos. Eu estou buscando essa fé. Amém? Sabe o que, que eu acredito? É que eu não tenho essa fé. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que eu não tenho essa fé. Amém? Se a pessoa, se o povo de Deus, se a igreja, se nós uníssemos e esforçássemos no sentido de que a igreja tivesse essa fé, que a igreja adquirisse essa fé, que ela buscasse essa fé, toda a igreja, para que nós pudéssemos, quem sabe, né, melhorar a nossa convivência com Deus, melhorar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vocês concordam que não é muito melhor chegarmos diante dele e dizer: Senhor, por que que a gente não acredita? Por que que nós não temos essa fé? Por que, Jesus, que eu acho que ele sabe que é difícil. Ele sabe que é difícil. Ninguém é melhor do que ele para nos entender. Ele fez tudo para ajudar os discípulos. Ele fez sinais, ele fez muita coisa na vista dos discípulos. Transfigurou-se, deu visões tremendas, etc. Curas, expulsou o demônio, no sentido de ajudar, fazer com que aquelas pessoas pudessem crer. Né? Foi fácil? Então, foi fácil? Não foi. E ele, Jesus, não pode, agora vocês imaginam, o pregador, a pessoa, o mestre, a pessoa que estava ensinando o evangelho, era simplesmente Deus, Jesus Cristo. E o povo teve dificuldade, Como que vocês vão crer com o Rocinho pregando aqui? Como? Que não faz absolutamente nada para ajudar vocês. Não faz, né? Não expulsa um mosquito. Né? Não tem mosquito aqui? O que que eu faço para ajudar vocês? O que que eu posso fazer para dizer a você, para que você creia? Entendeu, filho? Você concorda? É. É verdade. Então, a igreja fica realmente, ela fica assim, coitada. Ela fica sem saber o que, que ela faz, porque... Amém? Naqueles dias, as pessoas pediam, faz um sinal para que nós creiamos, faça um sinal. Aí a igreja hoje, ela vai crer. Será? Amém? Então eu preciso pedir a Deus. Primeiro eu tenho que acreditar. Primeiro eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, o que, que eu posso fazer para que as pessoas creiam? Não em mim. Amém? Vocês concordam? Se não houver essa fé, como é que vai ficar? Pensa bem, responde. Não responde antes de pensar, não. Se não houver essa fé, como é que vai ficar? Como? Nós vamos continuar do mesmo jeitinho que a gente começou. Nós vamos continuar casando, dando em casamento, comprando, vendendo. Não vai haver mudança nenhuma na vida de ninguém. Não vai haver. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês concordam ou não? Quem comprava vai continuar comprando, quem vendia vai continuar vendendo, quem casava vai continuar casando e etc, etc. Não vai haver mudança nenhuma. Quem que vai ter coragem de vender tudo o que ele tem e dar para os pobres? Quem que vai ter coragem de pegar e ter as coisas em comum? Como ali nos dias dos apóstolos, eles tinham as coisas deles em comum, eles viviam realmente como irmãos. Nós, por que que nós vivemos isoladamente uns dos outros? Por que que nós vivemos isoladamente uns dos outros? Cada um leva a sua vida. Por quê? Nós ainda não chegamos, nós ainda não alcançamos aquilo que eles alcançaram. E você sabe qual é a palavra que Deus manda a gente pregar hoje? Vou mostrar daqui um pouquinho. Assim, ó, Deus manda a gente pregar o seguinte: que antes da volta de Jesus viria Elias. Para fazer o quê? Elias, a missão de Elias era fazer isso. A missão de Elias é fazer com que houvesse ali, nas vésperas da volta de Cristo, uma palavra, um evangelho que permitisse o povo acreditar. Quando Jesus chegou na terra, o que que tinha na terra? Luz ou trevas? As trevas tomaram conta da terra quando Jesus chegou. A luz veio ao mundo. A luz apareceu no mundo. A volta de Cristo, o que que vai estar tomando conta da terra? As trevas. O que que é trevas? É falta de Deus. O que que é trevas? É a falta de Deus. Falta de fé. A falta de fé. O que que Jesus encontrou na terra? Religião. O que que ele, na volta dele, o que que ele vai encontrar na terra? Muita religião. Mas não vai encontrar fé. Vai encontrar uma geração incrédula. Ele foi, como foi nos dias, será agora. Ele ainda acrescenta, Jesus ainda acrescenta, ainda fala assim: haverá fé quando eu voltar? Será que haverá fé quando eu voltar? Então, a certeza que eu tenho, eu não quero que vocês se escandalizem, não. Vocês estão escandalizando? Não, então não, né? Hã? Você concorda que eu não tenho fé? Concorda? Concorda. Você concorda? Porque parece que eu tenho fé, parece. mas eu não tenho. Porque se eu tivesse o tamanho de um grão de mostarda. Hã? É. O grão de mostarda diz que é uma... Se eu tivesse essa fé, eu ia falar para você assim, ó, vem, vem cá. Vem cá. E você saía arrastando e vinha. Eu falava para você, senta, você sentava. Eu falava só, sai, você saía. Eu não tenho, não tenho. Alguém tem aqui? Agora, uma coisa é verdade. Eu posso não ter essa fé, mas uma coisa é verdade. Eu quero essa fé. Eu estou lutando, eu estou pelejando, eu estou incomodado. Eu não tenho vergonha de falar para Deus, eu não tenho vergonha de confessar. Como é que eu vou dizer para ele que eu tenho? Amém? Eu não posso dizer para ele que eu tenho. O doente está morrendo doente. O enfermo continua enfermo. O oprimido. Nós estamos quebrando um galho aí com os oprimidos. A gente ainda ajuda um pouquinho. Tá, a gente vai lá, se esforça, peleja para ajudar um oprimido, né? E assim por diante. Mas é muito longe, muito distante do ideal. Muito. Muito mesmo. Amém? Estou desanimando vocês? Desanimando? Não, né? Mas não é verdade? Não é verdade? Ou não é verdade? Então pronto. O verdade que vocês falaram foi muito devagar. Vocês ficaram com medo de falar. Vocês sabem que a gente gosta, sabe o que a gente gosta? É de religião. Por quê? Porque religião não precisa, religião não tem compromisso, religião não precisa de fé. Religião não precisa de fé. Religião não tem compromisso com Deus. Religião não precisa de fé. Amém? Vamos ler de novo? Capítulo. Não, porque você não chega aqui e fala para nós que nós estamos bons. Por que você não chega e fala para nós? Igreja maravilhosa, amém. Deus te abençoe, aleluia, amém. Deus vai te abençoar mais ainda. Amém. Diga, Senhor é o meu Deus. Tá, fala. Eu não vou. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ser hipócrita. Vergonha de falar aquilo que eu não estou crendo. Eu acredito, o que que eu acredito? É que nós não temos fé. É isso que eu acredito. Nós não somos capazes de fazer as mínimas coisas nós não somos capazes de fazer. Por que que nós não somos capazes de fazer as mínimas? Não tenho, Lucilda. Amém? Se você não tem fé para fazer a mínima coisa, para deixar disso ou daquilo, como que nós vamos, então, fazer as grandes coisas? Capítulo 17, versículo 1. Mas não desanima não, viu gente? Ó... Eu não estou desanimando vocês, eu estou falando a verdade. Jesus disse, que a verdade liberta. A verdade... Amém? A verdade liberta. Porque na nossa oração, nós vamos dizer para Deus: Senhor, e aí? Como é que vai ficar? Nós vamos continuar enganando, às vezes, a nós mesmos? Será que nós cremos no Senhor? Será que nós... Conversa com Deus. Vinde e arrazoemos. Eu dou toda liberdade para que toda a igreja vá e converse com Deus. Passa na minha frente. Já que você não tem fé, passa, né? Você fala para mim. Já que você não tem fé, eu vou passar na sua frente. Quem quer passar na minha frente? Luiz quer passar na minha frente. Falou aqui, ó. O Luiz quer perguntar, vamos lá. Quem quer passar na minha frente? Pode passar, amém? Você vai dizer assim: olha, já que você não tem fé, eu vou ficar aí. Só um minutinho, Luiz. Eu estou falando com base nas Escrituras. Que aqui fala: se eu tivesse fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que fé é essa? Sabe por que Jesus falava e as coisas aconteciam? Ele acreditava. Ele acreditava. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Porque se nós crêssemos, realmente nós dissessemos Senhor, aí nós faríamos o que Ele nos mandava. Não, nós vamos sair daqui. Isso é uma tristeza enorme. Porque nós vamos sair daqui e vamos fazer o quê? Nós vamos sair daqui e vamos fazer, Luiz. Nós vamos fazer. Cada um vai fazer o que ele... Se uns vão para aqui, outros vão para ali, outros não sei o quê, tal. Tem uns que vão dormir. Tem outros que estão, às vezes, cansados, vai dormir. Mas cada um vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Amém? Servir, nós levamos uma vida, dessa forma, a gente quer Deus assim, nós queremos Deus para ajudar quando a gente precisa de Deus. Né? Mas ele falou assim: ó, quem quiser me seguir, quem quiser ser um seguidor de Cristo, para começar, para ser um seguidor de Cristo, quem quiser o reino de Deus, quem quiser o céu, o que ele vai ter que fazer? Negar-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Aí as pessoas alegaram: não, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu comprei uma junta de boi. Eu não posso, por quê? Porque eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Eu tenho que ver, pelo menos avisar para minha namorada, ou pro meu namorado, eu tenho que avisar. Eu tenho que ir lá em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Concordam? Esse dia eu estava pensando, Toninho, eu fiquei triste, Toninho. Eu pensei: olha, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Pedro, etc., deixaram o barco, largaram o barco lá na beira do mar, largaram o barco lá. E eles voltaram para pegar o barco. Mateus estava lá na coletoria trabalhando, Mateus largou aquilo lá e seguiu Jesus. Ele voltou nem para poder acertar, fazer acerto, não. Amém. Jesus, ó Senhor, tem dó de nós. E nós, hein, Lucimar? Hã? E nós? Vocês concordam que seria melhor a gente abaixar e chorar e dizer: Senhor, e aí? E agora? Como é que vai ficar isso? Né? não larga, não larga. Eu falei, Senhor, eu não, que coisa. Não é como diz, é, ah não, vou, isso aí eu não posso falar. Deixa eu botar uma. Amém, gente? Então, ó, não é escandalizar, viu, pessoal daí de trás? Não é escandalizar, não é também chutar o balde, não é jogar a toalha, é o quê? É o quê? É a verdade, é clamar a Deus, fazer uma oração e perguntar para Deus, Senhor, é, olha, é isso mesmo que ele está falando? É isso mesmo? Tem um lugar que fala assim, profetiza coisa boa para nós, fala coisa boa para nós. Não, as coisas, a verdade, elas precisam ser ditas. As verdades, porque é, através da verdade, eu posso me aproximar de Deus muito mais. Através da verdade, eu posso aproximar de Deus muito mais. E conversar com Ele francamente, conversar com Ele francamente. Dizer, Senhor, realmente, só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor tem palavras de vida eterna, sabe? É, mesmo que o Senhor transfigurasse alguém aqui ou mostrasse para nós alguma coisa, é, nós ainda assim teríamos dificuldades. Então, é, o que, que nós poderíamos fazer? O que, que nós poderíamos fazer? E quando chegaram, versículo 14, aliás, o Luiz tem uma pergunta. Vai, Luiz. Pega o microfone.
É, o que, que Deus pode fazer por um povo sem fé? É uma pessoa, no meu caso, que não creio, está falando.
Você sabia que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ficar aí, Lúcio. Fica com ele. Quem sabe você tem que falar mais alguma coisa. Presta atenção. A fé é um dom de Deus. Significa isso que, por exemplo, você tem um dom de expulsar demônios, você tem um dom de falar em línguas, você tem um dom de intercessão. A fé também é um dom. É um dom. É um dom de Deus, é um dom da fé. É uma coisa que Deus tem e Ele pode dar. Então, se nós, eu acredito, Luiz falou, perguntou o que, que Deus faria com o povo que não tenha fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível. É impossível, realmente é impossível. É impossível você ter um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus ele é feito através da fé, é mediante a fé. Então, se o povo, se nós entendemos que nos falta, nós poderíamos fazer o quê? Pedir, pedir, pedir. Eu acho que a hora é a melhor hora. É a melhor hora, Senhor. Eu estou precisando demais que o Senhor tenha... Olha, o Senhor pode ficar com todos os outros dons, mas não me deixa faltar a fé. Não retire de mim, meu Deus, esse dom. Não permita que eu seja uma pessoa incrédula. É, ué. Nós podemos ou não podemos pedir? Agora, se a gente acha que já tem, você vai pedir? Não, eu acho que quem vai pedir fé, Luiz? É quem não tem fé. É quem acha que realmente está faltando. Quem sente que está faltando fé. Amém? sente que está faltando fé. Quer ver? Só um minutinho aí. 6 dias depois, tomou Jesus consigo. Não. Onde é? Não é esse não que eu quero ler. É aqui, ó. Versículo 14. 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. O demônio. Hã? Dá o microfone para ele. Por que que os demônios, Luiz vai responder aqui, por que que os demônios, deitam e rolam no nosso meio? Por que que os demônios deitam e rolam no nosso meio?
Nós não temos autoridade nenhuma sobre os demônios. Eles brincam com a gente, faz a festa.
É?
Pelo menos comigo faz. Brinca, ri na cara, faz piadinha e a gente não tem autoridade nenhuma.
Ele não quer fazer uma coisa, faz. A gente quer ter um compromisso, não consegue ter. Realmente o Luiz tem razão. Como eu falei, né, você pensou, qualquer enfermo ali, Jesus curaria. Qualquer enfermo. E esse lunático aqui, é o seguinte, que às vezes você chega diante de um enfermo, e às vezes é tão violento a coisa que você tem medo. Né? Por exemplo, nós temos um irmão aí que está nos últimos dias, coitado, com câncer. E sabe o que aconteceu com a gente? Com nós? Comigo, contigo? Com você, não. Mas eu desisti. Desisti de quê? Eu desisti. Ou não? Por que que eu desisti? O Luiz que já orou um monte de vezes.
Já orou lá um monte de vezes. A última vez nós saímos daqui à noite, né? Aí
então, duas em uma. Ou não existe, é tudo mentira, ou me falta... Ou é mentira, o demônio não sai, a enfermidade não é curada, ou me falta. Ele falou aqui, ó geração incrédula e perversa, sabe por que que você não consegue expulsar o demônio? O primeiro menino foi levado aos discípulos, e os discípulos não puderam fazer. Até quando, né, isso vai acontecer? Nós também podemos fazer aqui, eles ficam, Senhor, até quando? É isso que nós estamos querendo, sabe? Uma igreja que não se conforma. Uma igreja que está... Nós estamos aqui numa vigília, na sexta-feira. Eu estou tentando colocar na cabeça daqueles que vêm aqui na sexta-feira isso. Para mim, ser um povo de Deus, eu tenho algumas coisas, algumas características que são inerentes ao povo de Deus. Uma das características do povo de Deus é expulsar o demônio. Luiz está falando aqui, o meu secretário de imprensa aqui. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Entendeu? Falarão novas línguas. Orarão e os enfermos serão curados. Não, Lázaro? Um povo que não se conforma. Um povo ou é mentira, ou isso não existe, ou então está nos faltando. É um povo que não se conforma. Amém? E quer mais. Que não se conforma e quer mais. Esse negócio de ficar... O inimigo fica brincando com a gente, os demônios. Amém, gente? Né? E por que eu falei isso, esse cara triste? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, ele falou assim, né? Tirou o povo lá do Egito. O povo estava lá no Egito. E lá no Egito, o povo vivia debaixo do chicote. O povo, lá no Egito, o povo não conseguia fazer nada para poder sair daquela situação lá no Egito, não. Eles não conseguiam fazer nada. Então eles viviam ali no Egito, debaixo de uma situação difícil, eu acredito até, que seria uma coisa mais ou menos semelhante à nossa. Né? No capítulo 6 de Êxodo, versículo 2, o povo vivia lá no Egito numa situação semelhante, eu acredito, semelhante à nossa. Debaixo? É. Um apanhando aqui, outro apanhando ali. Né? Um sofrendo uma coisa, outro sofrendo outra, etc. Mas o que o povo lá no Egito estava? Aceitando, o povo lá no Egito estava aceitando aquela situação. Eles aceitavam aquilo. Vocês concordam que é uma coisa mais ou menos parecida com a nossa? Aí o povo aceitava, Lucimar. Cada um aceitava a carga. Cada um aceitava a carga que o inimigo colocava sobre ele. Assim, a Lucimar com a carga dela. A Marielle com a carga dela. O Danilo, a Daniela, e assim, cada um, ele suportava a carga que o inimigo colocava sobre ele. E aceitava aquela situação, acostumou com aquela situação. Amém? Presta atenção, acostumou com aquela situação. Até que, o povo resolveu, até que o povo resolveu não aceitar mais. O povo resolveu levantar a voz e resolveu, não, nós não vamos mais aceitar isso. Nós não vamos mais aceitar isso. nós não vamos mais aceitar. Êxodo capítulo 6, versículo 2.
Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto.
Amém. Repete esse versículo.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel.
Nós não somos os filhos de Israel. Nós, por acaso, não estamos dizendo que nós somos o povo de Deus. Nós não estamos querendo ser o povo de Deus. Para ser o povo de Deus, nós não somos os filhos de Israel. Não somos. Nós não somos descendentes de Abraão. Não somos, gente. Será que nós também não temos o direito de gemer? Será que nós não temos o direito de reclamar? Será que os egípcios não estão nos escravizando? E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. E me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O que que levou, então, Deus tomar uma providência? Eu tenho ouvido a reclamação do meu povo. Amém? E como eu falei, vou repetir. Cada um acaba se conformando, né? Cada um acaba aceitando a carga que lhe é imposta. Cada um tem uma coisa diferente do outro, mas de um modo geral. Então, se nós unirmos como povo, unirmos como filhos de Deus, unirmos como povo, como foi lá no Egito, e começarmos a pedir, começarmos a dizer para Deus. Amém? Cada um em particular, cada pessoa em particular, naquilo que você entende, que você acha que o inimigo está levando vantagem sobre você, você acha que o inimigo está levando vantagem sobre você em determinadas coisas? Você acha? Vou repetir. Você acha que o inimigo tem levado vantagem sobre você em determinadas coisas? Então vamos. Vamos começar, né? Vamos começar assim, nas nossas reuniões, nas nossas vigílias, nas nossas, em casa, a mãe, o pai, o irmão, em casa, nós não se conformar, não permita que, vamos dizer assim, que o inimigo leve vantagem. Você pode dizer, Senhor, não permita que ele leve vantagem sobre mim. Amém? Eu tenho certeza que pode, às vezes, demorar. Pode, às vezes, demorar. Mas a gente vai começar ver os resultados. Nós vamos começar a ver os resultados. Talvez o nosso grande mal, nosso grande pecado, é o conformismo. É achar que tem a fé, você pensar que você tem a fé, você achar que você está, como eu falei aqui, eu tenho a fé, eu acredito. Mas aí, Toninho, de repente a vida da gente acaba mostrando que nós, né? Como eu falei para vocês, aí eu tenho um irmão que está nas últimas horas e eu desisti de orar por ele, desisti de... Então, aquele dia foi um lunático. Aquela espécie de demônios era uma espécie que os discípulos não foram capazes. Eu acredito que uma doença hoje, igual o câncer, é uma espécie de enfermidade que, de repente, os discípulos não estão sendo capazes. Naqueles dias foi um lunático. Naqueles dias, eu imagino, o lunático é aquela epilepsia, né? Sei lá. O certo é que era uma coisa que os discípulos não foram capazes. E eu, sabe? Eu me chatei com isso, sinceramente. É de repente, uma espécie de coisa que, nos nossos dias, a gente não tem mais nem coragem de orar. Quando você fala é câncer, não, isso aí não tem oração, não, né? Não tem oração que dê jeito, né? Talvez quimioterapia ou não sei o que resolva, mas oração não vai resolver. E aí? Então não seria uma espécie de espírito, de demônio, um espírito de enfermidade, uma coisa que está levando vantagem sobre nós, que está levando vantagem sobre nós? Tem outras enfermidades que estão aí vindo, tem outras enfermidades que estão aí aparecendo, tem coisas que a gente vê o inimigo deitando e rolando. Amém? Amém. Será que Deus falou conosco? Alô? Fala, Theo. Suas considerações, Theo. O que você acha, Theo? Você acha que o inimigo tem levado vantagem sobre nós em algumas coisas?
Tenho certeza.
É? E você está satisfeito com a igreja?
Não estou satisfeito comigo mesmo, eu não estou satisfeito.
Mas assim, você está feliz com o povo do qual você faz parte?
Também não.
Amém.
Depois dessa reunião de hoje, eu fiquei assim, muito chateado também comigo mesmo, porque a gente passa a vida vindo aqui achando que está crendo, abrindo mão de muitas coisas pela fé, para chegar e ver que não tem fé.
Pois é, mas aí, às vezes eu fui muito além, às vezes também...
Não, mas é o que você falou é verdade mesmo. Se for juntar os pontos mesmo, a gente não crê. Muitas vezes deixa as coisas pela religião mesmo, não por fé. Então, realmente, eu acho que o que nos falta, não, assim, na verdade, o que me falta, não vou incluir os meus irmãos, mas o que me falta é fé também.
Você acha, por exemplo, a gente, se nós tivéssemos assim, você imagina a vida de Jesus quando ele andava por ali? Ele tinha uma repercussão, tinha uma coisa que chamava atenção dentro da casa dele, por onde ele passava. E ele não era diferente de nós. Ele era um homem, um ser igual a nós. Ou não? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, inaugurou o caminho para que todos nós pudéssemos fazer exatamente aquilo que ele faz, que ele fez. E o que ele fez? Foi isso. Eu creio que ele fez isso. Ele fez orações e súplicas. Ele fez orações e súplicas. Ele não se conformou. Eu penso assim. Né? Quando a mãe dele chegou ali no casamento, ele falou, não é chegada a minha hora ainda. Ali foi o primeiro sinal, o primeiro milagre. Primeira coisa que Jesus fez. Agora ele tinha quantos anos? E até ali, o que ele estava fazendo? Ele estava se esforçando, ele estava, né? Até ali, Toninho, ele não tinha transformado água em vinho, não. Até ali, ele não tinha curado um leproso. Até ali, ele não tinha expulsado. Ali, eu imagino que ele vinha se esforçando, ele vinha querendo. E aí a mãe dele, quando alguma coisa lá na casa dele deveria acontecer. Alguma coisa na casa dele deveria acontecer. E aquilo foi crescendo. De tal maneira que a mãe dele falou, olha, né? Os irmãos dele também comentaram, você faz essas coisas aqui, não, porque você não faz e mostra para o povo o que, que você faz. Quer dizer, eu imagino que particularmente ele já fazia alguma coisa. Ali, entendeu? Domesticamente, entre os vizinhos, parentes, etc., talvez ele fizesse alguma coisa. Mas publicamente, ele não tinha feito. Jesus estava fazendo orações e súplicas. Ele estava contrariado realmente com a situação, com o mundo religioso. Ele estava contrariado com aquelas coisas, com o que estava acontecendo na casa de Deus. Que o lugar onde era para estar Deus, não estava Deus. Tem uma profecia que fala que vai chegar o momento da abominação desoladora. O inimigo no lugar onde era para estar Deus e não vai estar. Mas que isso não ocorra. Aonde? Que isso não ocorra. Abominação desoladora. Que isso não ocorra. Assim como Jesus fez orações e súplicas, com certeza a ele foi dado poder, e ele falou para os discípulos, fica em Jerusalém até que do alto vocês saiam revestidos de poder. Fica em Jerusalém, não sai, não vai sem poder, não Não vai sem ser capaz de fazer as coisas, não. Fica aí. Até que do alto você já é revestido de poder. Amém, Senhor? Então vamos. Eu quero. Eu vou fazer. Não quero botar peso sobre os ombros de ninguém. As palavras de amanhã não vai ser essa, vai ser diferente. Amém? Você pode ficar tranquilo que amanhã vai ser outra. É só, não sei por que Deus está falando isso comigo hoje. Mas é porque talvez, não sei. Hã? Né? Amém. Alguma observação? Alguém que gostaria de fazer? Alguém fazer uma observação? Não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, não impute à igreja esse pecado. Porque nós, Senhor, reconhecemos a dificuldade que nós estamos sentindo, a dificuldade que nós temos, Pai, para buscarmos a Deus, fazer as nossas orações, ter essa fé. Como que nós poderíamos dizer que nós temos essa fé? Se o Senhor, se as Escrituras, apontam para uma geração, apontam para uma geração incrédula, incapaz de fazer, incapaz de resistir ao pecado, incapaz de vencer. E nós queremos dizer ao Senhor que nós vamos continuar reunindo, nós vamos continuar, Senhor, neste lugar, mais consciente, de que o que o Senhor quer para a igreja é muito. É muito. Os jovens que estão chegando, os anciãos que estão aqui, as mães, as jovens, nenhum de nós pode ser vencidos, nenhum de nós podemos ser vencidos. Maior é o que está em nós. Nenhum de nós, meu Deus, pode aceitar a escravidão do pecado. Nenhum de nós podemos conformar com a escravidão do pecado. Porque maior, muito maior, é o que está em nós. essas enfermidades, esses problemas, essas coisas que acontecem não podem continuar. O povo de Deus não pode aceitar. Mesmo que nós não sejamos capazes, mesmo que nós não sejamos capazes agora de transformar a água em vinho, Senhor, de expulsar a enfermidade, de expulsar os demônios, se nós não somos capazes, o Senhor, Deus, é capaz. O Senhor pode. E o Senhor vai nos ajudar. E o Senhor, Deus, vai nos ajudar. Nós, em nome de Jesus, nós levantaremos as nossas vozes. Nós clamaremos por ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Não. O nosso Deus. Então, quando nós falarmos, o nosso Deus, que o inimigo respeite, que o inimigo, que todo joelho dobre diante do nome do Senhor, o nome do Senhor. Nós queremos honrar, nós queremos, ó Deus, glorificar o Senhor, verdadeiramente glorificar. Ao cantarmos que nós cremos em ti, que nós cremos em ti, Senhor, nós queremos glorificar o Senhor. Não pode o inimigo levar vantagem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Oh, amém. Aleluia. Oh, aleluia.
Meu coração. aleluia. Quantas vezes que eu me humilhei aqui, quem sabe as lágrimas possam te convencer. Se tantas vezes já causei em ti a mesma dor, palavras de promessas, votos que não cumpri, as juras de amor, como o tempo esqueci. Reconhecer, me confessar a ti, dizer que não fui capaz de nem mesmo dar seu amor, que tanto recebi. Tudo de meu, te convenci, Jesus, só a tua graça. Para Jesus, nos fará Jesus. Oh, Jesus, tudo de mim, tudo de mim, tu conheces, Senhor. Nada de ti eu desejo esconder. Às vezes que me humilhei aqui, quem sabe as lágrimas posso te convencer do quanto quero ser fiel. Tudo de mim tu conheces, Senhor. Nada de ti eu desejo.
Abençoe.